Olá, tudo bem? Você está no Cosmotel, Cosmologia e Teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? No episódio de hoje, eu queria falar com você sobre outros dilúvios, outros eventos que nós temos, aliás, outros textos diluvianos que nós temos, que vai tratar sobre como é que aconteceu grandes inundações, tem eventos onde há uma mistura de deuses que não estão muito satisfeitos com os seres humanos, e aí decide, vamos inundar todo mundo, né? No linguajar de hoje em dia, a gente pensaria, vamos tocar fogo em todo mundo? Mas não, nesses outros dilúvios, né? Nessas outras narrativas diluvianas que eu quero trabalhar com você hoje, vai falar sobre outras inundações, tá? Bom, a que eu separei para nós falarmos hoje é sobre um texto, na verdade é um pedaço de um trecho de um texto chamado Gênesis de Eridu, tá? Esse é o nome da narrativa, tá? Ela tá aqui na descrição do episódio, eu deixei aí o livro do John Walton, Mundo Perdido do Dilúvio, tá? Que fala um pouquinho sobre essa narrativa, e também tem um texto que eu acabei escrevendo sobre essa temática, e lá eu menciono sobre o Gênesis de Eridu, e aí eu fui um pouquinho mais nas fontes primárias que o Walton cita, tá? Então são dois textos complementares para a gente falar um pouquinho sobre esse Gênesis de Eridu. Mas vamos lá, primeiramente, o que é o Gênesis de Eridu? Não tem nada a ver com o Gênesis da Bíblia, tá? São textos completamente diferentes, tá? O Gênesis de Eridu, ele é um texto sumério, tá? E esse texto sumério, ele é achado ali na região da Suméria, né? Atualmente, só para você se situar, na atual Pérsia, tá? Se bem que a Suméria... Não, Pérsia é outra região mais a leste e sudeste, tá? Suméria tá mais... Se bem que acaba pegando um pedaço ali, né? Suméria tá mais para a região do Iraque, tá? Pronto, acho que fica mais assim. Região do Iraque, ali ao sul de Bagdá, atual Bagdá de hoje em dia, tá? Então, Mesopotâmia, Suméria, porque tem outras regiões que acaba pegando ali a atual Pérsia, né? A Pérsia não, a atual Irã, né? Mas são outras narrativas que a gente não vai trabalhar aqui hoje, tá? É especificamente de Eridu, dessa região ali da Suméria, meio que ao sul de Bagdá, tá? Então, quando você ouvir falar dessa expressão Suméria, Mesopotâmia, Babilônia, acadianos e tudo mais, é aquela região ali ao sul do Iraque, Bagdá, por ali, tá? Fica mais fácil da gente entender. Resumindo a história, foi encontrado algumas tabuinhas de argila escritas em cuneiforme, tá? Que até a atual situação que nós temos hoje, é a primeira escrita que surgiu na humanidade, tá? É o cuneiforme, tá? É escrito cuneiforme. A gente aprende lá na escola, eu aprendi isso quando eu estava na terceira série do na época era primário ainda, né? E a gente aprende lá o cuneiforme, que foi a primeira escrita que surgiu, essa coisa toda, tá? E ali mais ou menos no ano 3200 a.C., 3600 a.C., mais ou menos, tá? E esse Gênesis de Eridu, o que que ele é? Qual que é a narrativa dele, vamos dizer assim, de uma forma geral? O que ele está contando lá? Basicamente, ele fala sobre a criação dos seres humanos, principalmente ali no início da humanidade mesmo, na narrativa, tá? Estou falando da narrativa. Surgimento das primeiras cidades, e aí você tem cidades, você vai ter os primeiros reinados, vamos dizer assim, tá? E é justamente quando começa a história da relação entre os deuses, no plural, e o ser humano. Mais especificamente com um deus chamado Enki, ou Ea. Aqui eu vou pronunciar no português mesmo, tá? Eu não sei como é que fala acadiano, tá? Mal sei falar português e inglês, né? Então, acadiano é mais complicado ainda, tá? Então, é o deus Enki, ou Ea. E aí tem um devoto, né? O devoto desse deus Enki, vou chamar ele só de Enki mesmo, se chama Ziusuda, tá? Ele é rei de Churupak. Ah, são nomes bem engraçados, tá? Assim, em termos de português. Mas lembre-se que isso aqui é o idioma acadiano, né? O idioma bem cuneiforme. Não sei nem se pode se chamar isso de idioma, tá? E aí, o deus Enki fala para Ziusta que vai ter um dilúvio vindouro, tá? Daqui a pouco vai ter um dilúvio. E quem é que tá fazendo esse dilúvio? Esse dilúvio vai ser feito pelos deuses Anu e Enlil, tá? E é interessante a narrativa que vai ter que é contada sobre justamente essa questão do que vai acontecer no dilúvio, tá? Olha só o relato que tem. Isso tá no livro do Alto, tá? Já tá traduzido em português, tudo bonitinho, tá? Todos os ventos malignos e todos os ventos tempestuosos fundirão-se em um, e com eles o dilúvio varreu, no caso as cidades, né? Cestos de meio alqueire por 7 dias e 7 noites. Após o dilúvio ter varrido o país, depois de o vento maligno ter arremessado o grande barco de um lado para o outro na imensidão das águas, apareceu o sol, espalhou a luz pelos céus e pela terra. Isso aqui é o Gênesis de Eridu. Não tem nada a ver com o livro, texto bíblico de Gênesis, tá? São coisas completamente diferentes, tá? E aí, tem um outro livro que eu escrevi, e eu inclusive adquiri esse livro, que só tem em inglês, né? Que se chama The Context of Scripture, tá? E lá tem uma narrativa. O autor desse livro é o Harlan Ellwanger. Eles trabalham com pesquisas arqueológicas e tudo mais, e lá tem um trecho bastante interessante sobre essa questão do dilúvio. Eu tirei lá da página 505. Tá direitinho na descrição do episódio aqui, tá? Diz o seguinte: aí, como tá em inglês, eu fiz uma tradução livre, tá? E diz mais ou menos o seguinte: enquanto Ziusta estava parado ao lado dele, continuou ouvindo. Aproxime-se da parede à minha esquerda e ouça. Deixe-me falar uma palavra para você na parede e que você possa entender o que digo, que você tenha ouvido meu conselho. Pela nossa mão, uma inundação, e se não me engano a expressão lá é float, inundação, que a gente pode traduzir como inundação ou dilúvio, tá? Só explicando por que eu traduzi como inundação, tá? Varrerá cidades de cestos de meio alqueire e o país. A decisão de que a humanidade será destruída está tomada. Um veredito, um comando da Assembleia não pode ser revogado. Uma ordem de En e Enlil, que são esses dois deuses, né? Anu, que está escrito errado. Anu e Enlil, não é conhecida jamais ter sido revogada sua realeza. Traduzindo para o bom português é: ó, vai vir água e vai acabar com tudo. E vai acabar com tudo. Essa é a narrativa lá do que nós temos no Gênesis de Eridu, tá? Só uma curiosidade a mais, tá? A gente não tem toda a narrativa completa, porque. E aí eu coloquei inclusive uma foto de um pedaço do trecho do Gilgamesh, tá? Que vai aparecer também. A Gilgamesh a gente vai falar depois também, tá? Só para contextualizar que nem sempre a gente encontra os textos escritos em cuneiforme nas tabuinhas de argila, porque é argila, é um negócio que já tem chuta baixo 5 mil anos e a gente achou isso para achados arqueológicos, então a gente perdeu muita coisa, tá? Perdeu muita coisa, então tem muita coisa perdida justamente nessa parte do Gênesis de Eridu, tá? E aí tem um outro trecho também que vai falar sobre os Zilsudra, que é esse rei de. É uns nomes complicados, rei de Churupac, tá? Depois que ter acontecido o dilúvio, aconteceu o dilúvio, as águas acabaram, fizeram toda aquela varredura que teve, tá? Aí as águas se recuaram, aí o Ziusta que tava no barco, que foi salvo. Não é texto bíblico, tá? Calma, não é texto bíblico. Ele saiu do barco, as águas recuaram. Isso é muito interessante. E aí depois ele oferece sacrifícios aos deuses, né? Que. Aí tem um pedacinho do trecho que lhe concedem vida como a um Deus, fazendo com que o sopro da vida eterna, como a de um Deus, descesse sobre ele, tá? E é um trecho bastante interessante, né? Se a gente for comparar esse dilúvio com o dilúvio do texto bíblico, tá? É bastante interessante. E o mais engraçado é que nesse trecho ou nessa narrativa também tem a construção de um barco, de um grande barco, inclusive, Tá? Deixa eu ver aqui se tem. Aqui é o. Tem um trechozinho aqui no finalzinho que é assim: não é trecho bíblico, é Gênesis de Eridu. Escuta só. Ziúsda então perfurou uma abertura no grande barco e o galante Utu, é um outro deus, enviou sua luz para o interior do grande barco. Ziúsda, sendo o rei, prostou-se ante a Utu, beijando o chão. O rei estava abatendo bois e preciosas ovelhas. Isso depois da narrativa, tá? Então, depois da narrativa, não, depois do dilúvio, tá? É um negócio assim interessante. Só que eu preciso destacar alguns detalhes aqui, tá? Depois a gente vai falar de outras narrativas diluvianas, tá? Tem a lista dos reis sumérios, tem o Atarhases, tem Gilgamesh, tá? Então isso a gente vai deixar para um outro episódio. Mas eu queria chamar a sua atenção para o seguinte detalhe. Primeiro, a narrativa do dilúvio bíblica, a narrativa bíblica do dilúvio, acho que fica melhor assim. Ela foi escrita quando? Vamos colocar de forma bem, bem, bem conservadora, tá? Moisés escreveu, arredondando as contas aí, no ano, vamos colocar século 15 antes de Cristo, tá? Arredonda aí para baixo, tá? Século 15 antes de Cristo, 1400 e pouco, tá? 1450 antes de Cristo. Quando Moisés escreveu aquilo lá, o trecho lá de Gênesis, a gente tem alguns detalhes que a gente precisa ter atenção, que eu não vou colocar aqui todos os detalhes, tá? Porque Moisés muito provavelmente escreveu pouca coisa ou com relação ao Pentateuco, então era muita coisa de tradição oral. Só que, resumindo a história, o pessoal acabou juntando tudo isso do que Moisés disse, do que aprendeu de outros e tudo mais, e compilou e fechou no que nós temos de texto bíblico hoje. Mas arredonda aí século 15 antes de Cristo. Um outro detalhe que a gente precisa ter em mãos é que essas narrativas que tem aqui, Gênesis de Eridu, a lista dos reis sumérios, Gilgamesh e tudo mais, tá? Agora eu fiquei na dúvida e eu não vou ter certeza agora para te falar sobre isso. Não, tenho, tá aqui. Eu deixei isso anotado, tá? Eu deixei isso anotado, tá? Inclusive tá no artigo que eu escrevi, acabei de olhar aqui. Este fragmento, essa narrativa de Gênesis de Eridu é de, arredondando as contas, 1600 antes de Cristo. Na melhor das hipóteses, este texto, Gênesis de Eridu, ele é 150 anos antes de Moisés. Então, assim, o que que nós temos, tá? Aí eu vou falar disso um pouquinho depois, tá? Na verdade, eu já falei isso em alguns momentos, mas deixa eu bater o martelo em cima disso, tá? O texto bíblico não foi copiado de outro texto. Isto não existe. A palavra de Deus é palavra de Deus. Ela é palavra de Deus, não contém. Ela é palavra de Deus, inerrante e inspirada por Deus. Acabou, tá? Base do cristianismo é essa. Eu não abro mão disso, tá? Então, o texto bíblico não copiou do Gênesis de Eridu a narrativa do dilúvio. Não. Não copiou, tá? Não copiou. Não copiou, tá? Moisés conhecia a narrativa do Gênesis de Eridu? Talvez sim, talvez não. Conhecia as outras narrativas diluvianas de Atarhases, Gilgamesh e outras? Talvez sim, talvez não. A gente não sabe. As narrativas são semelhantes. Parece que sim, nem tanto. Tem algumas diferenças. A gente vai ver algumas diferenças depois, tá? Depois que eu mencionar essas outras narrativas para você. Mas isso não é relevante para o propósito que a gente tem aqui, que é falar sobre a questão do dilúvio. Uma outra coisa que eu preciso reafirmar aqui, que eu já falei, é que a gente tem evidência zero. Não é perto de zero. Não é alguma coisa. É zero, igual a zero sobre dilúvio. Dilúvio, como é descrito. Ou no texto bíblico, ou em qualquer outra narrativa diluviana extra-bíblica, fora da Bíblia, tá? É zero. Não temos evidência qualquer de dilúvio da forma como é narrada, tá? Bom, aí o negócio fica complicado, né? E o que que a gente faz com tudo isso? Calma, a gente não vai fazer nada com essas coisas todas que nós temos. Vamos continuar vendo outras narrativas diluvianas extra-bíblicas. Depois a gente vai ver algumas semelhanças, algumas diferenças com o texto bíblico, que é posterior, tá? Inclusive Gilgamesh, se eu não me engano, eu tô puxando de memória aqui, tô tentando ver aqui no texto aqui, mas se não me engano, Gilgamesh é 400 anos antes, eu não falei de Gilgamesh. É de 400 anos, mais ou menos 400, 500 anos antes do texto bíblico. A lista dos reis sumérios é mais ou menos uns 600, 700 anos antes do texto bíblico de Moisés, né? Ou seja, o texto bíblico das narrativas diluvianas é a mais recente. E o que que a gente faz com isso? Vamos ver os próximos episódios. Até mais. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima.